You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Uma companhia de teatro fundada por dois brasileiros na Austrália, a Dive Theatre Collective, está reunindo relatos de imigrantes para sua próxima produção teatral e uma exposição fotográfica. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a fundadora da companhia, a Priscila da Cunha, que vive em Sunshine Coast, ao norte de Brisbane, na Austrália, e que está tocando os projetos culturais Êxodos e Diver City Inside Out, financiados pela prefeitura da cidade onde ela mora. Oi, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa da SBS em português.
Bom dia, Luciana.
Bom dia, aqui já é boa tarde em Melbourne, você que está aí no norte do país. Então, fala um pouco pra gente do projeto Êxodos e do Diver City. Como é que surgiu essa ideia e como é que vocês conseguiram o apoio e financiamento da prefeitura local?
Esse projeto, né, na verdade é um projeto para o ano inteiro que a gente está fazendo, que envolve entrevistar alguns imigrantes locais. Com essas histórias a gente desenvolveu uma peça de teatro e as histórias desses imigrantes também vão ser celebradas numa grande exposição fotográfica que vai fazer parte de um projeto internacional chamado Inside Out. Essa ideia surgiu justamente porque nós somos imigrantes, eu e meu marido, que fundamos a companhia, né? A gente, esse ano é o sétimo ano que a gente está aqui, então acho que a gente fechou um ciclo de sete anos. E acho que, e principalmente pelo fato de a gente não poder voltar para casa, né? Não poder visitar a nossa família no Brasil, a gente decidiu contactar outros imigrantes que estão também na mesma situação, né? E ouvir um pouco a história deles. E ouvi tanto das pessoas que acabaram de chegar aqui, como as pessoas que já estão aqui há 50, 60 anos, né? Como é que é esse sentimento de você estar aqui, mora num outro país, mas tem sempre aquela linha que te liga a um outro lugar, né? Que você nunca vai se soltar.
Vocês vão entrevistar ao todo 50 imigrantes. Descreve um pouco pra gente as histórias, os relatos que vocês já ouviram até agora. Quem são esses imigrantes? Qual que é o perfil deles?
A gente está no início do projeto ainda, então a gente ainda não entrevistou 50 pessoas. A gente até agora já contactou imigrantes de diversos lugares, europeus, né, de diversos países, França, Bélgica, Eslovênia, Alemanha, e latinos americanos também, argentinos, colombianos, uruguaios, e alguns asiáticos também, chineses, alguns imigrantes da Malásia e da Indonésia, né? E são relatos muito especiais, né? Histórias diversas. A gente percebe também um perfil, né, nesses imigrantes. Então, por exemplo, imigrante europeu que vem para cá, muitas vezes viajando, né, muitas vezes mais por curiosidade, já vem falando inglês e resolve ficar por aqui, então eles acabam tendo uma vida um pouco menos difícil, né, principalmente por já dominar o idioma. Tem as histórias dos asiáticos, que são muitas vezes quem sofre o maior preconceito aqui, principalmente pela dificuldade da língua. Muitos deles vêm em busca de trabalho, outros vêm por amor, né, também, que conhece um australiano na terra deles e vem para cá, muitas vezes sem falar inglês. E o latino-americano, né, que é aquele que vem para aprender o inglês, né? Então ele sai de um país que não tem, muitas vezes, tanta oportunidade naquele momento, vem para cá para melhorar o inglês, para voltar para o seu país e ter uma oportunidade talvez melhor, mas muitas vezes ele acaba ficando, porque acaba achando essas oportunidades aqui mesmo, na Austrália.
Como você explicou, aqueles que têm um nível de inglês, os europeus, eles vivem uma experiência diferente dos asiáticos ou africanos. Deu para sentir isso? Dependendo de onde você vem, do seu código postal, a sua experiência é diferente?
E tudo envolve a questão da língua, né? Então, quanto menos inglês a pessoa fala quando chega, então mais essa ideia do sofrimento, da divisão, né? Como é que você fica dividido, de não entender a cultura, é um pouco maior, né? Isso acontece muito com os latino-americanos, com os africanos, os asiáticos também.
Antes da nossa entrevista, você mencionou que você pediu para essas pessoas trazerem um objeto, né, e falar sobre ele. Que objetos que foram trazidos para você até agora?
Se pede, na verdade, uma contribuição artística ou não, né, durante a entrevista, que a pessoa possa trazer algo que represente ser imigrante para a pessoa, né? E para ela falar para a gente, mostrar para a gente na sua língua em inglês. Então, tem aparecido poemas, músicas, danças, poemas que as próprias pessoas escrevem, né? O senhor trouxe uma escultura maravilhosa de uma mão fechada, tinha duas mãos, né, uma escultura de madeira que ele fez logo que ele chegou na Austrália, que era uma mão fechada e uma mão se abrindo, e ele chama essa escultura de Inside Out, que ele fala que é como ele se sentiu nesses primeiros anos de Austrália. Ele falou que ele teve que se revirar de dentro para fora, né, Inside Out, para poder se adaptar à nova cultura.
E com essas histórias, esses relatos, vocês vão montar também uma peça de teatro?
Isso, é uma peça chamada Êxodos. É uma peça que ela é inspirada pelas histórias dos imigrantes locais, por um lado, por outro lado também inspirada por alguns por pesquisa que nós estamos fazendo, então pesquisa desde filosofia da imigração, histórias, ficção, poemas, até próprios textos que os nossos artistas, né, escrevem, então muitos poemas, canções que a gente está compondo, baseado em todos esses fatos, né? Então é uma peça que é um trabalho coletivo, né? A gente chama de teatro colaborativo, então os próprios artistas trazem material baseado nas pesquisas e nas histórias, né? E a gente como se colocasse tudo num caldeirão e aí começa e costura todos esses relatos, todas essas contribuições numa peça de teatro. A gente conseguiu um funding do Sunshine Coast Council para esse projeto de fotos de entrevista aos imigrantes e a exposição fotográfica. Eles chamam de Community Grant, que é uma...
Qual que é o valor desse financiamento, desse apoio financeiro?
Esse apoio que a gente recebeu foi de $8 mil, por volta de $8 mil.
Vamos falar então um pouquinho rapidamente sobre a sua companhia, a companhia Dive Theater Collective, que também vocês dão muitas aulas, workshops. O próximo workshop é sobre o teatro do oprimido. Eu queria saber por que vocês escolheram esse tema, uma técnica teatral que foi criada pelo Augusto Boal nos anos 70 no Brasil. Como é que vocês vão fazer para mostrar isso para uma audiência australiana?
Então, esse já é o segundo ano que a gente começou nosso programa de treinamento, né, para artistas no ano passado. E a gente tem duas linhas, né? Uma que é o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, e outra que é a Biomecânica, do Meyer Holt, que é um artista russo. E as duas, parece que não, estão tão distantes, mas elas acabam conversando também, né? Então, o Teatro do Oprimido, na verdade, o Teatro do Oprimido foi fundado no Brasil nos anos 60, 70, e ele, hoje no Brasil, ele não é tão... utilizado claramente como metodologia, mas quando se você está no teatro brasileiro, você percebe o trabalho que o Boal colocou lá, aquela base que ele deixou, que fica até hoje, né, no teatro brasileiro.
Você pode exemplificar que base, quais são as características do teatro do oprimido?
Sim, ele é uma ferramenta, na verdade, né? Ele não é um teatro para você fazer uma peça de teatro e colocar no palco, né? Na verdade, ele é uma ferramenta para discutir temas sociais. Então, em que a própria comunidade participa do processo, né? Então, ele só funciona no momento em que a própria comunidade, que os temas que são trabalhados em forma de teatro venham da comunidade ou do grupo que está trabalhando, participem na reconstrução de um novo modelo, né? Então, você trabalha com situações de opressão ou situações da sociedade com as quais as pessoas estão insatisfeitas, né? Trabalha isso a partir de jogos teatrais, a partir de cenas coletivas, né? Que são apresentadas e elas são retrabalhadas pelos próprios espectadores, né? Pelas pessoas que estão participando desse processo, para buscar uma solução melhor por uma situação social, né? E hoje no teatro brasileiro que a gente vê é esse teatro que é muito... que é fundado, como é que se diz, fundado numa comunidade, né, que ele tem uma comunidade em volta, né, então muito pelo teatro de rua, né, quando as companhias levam o teatro para o centro das comunidades, levam o teatro para a rua e as pessoas participam, as pessoas colaboram com o processo, mesmo teatro imersivo, que é um teatro que pede a participação do público também, né? Então, e a gente acabou trazendo um pouco disso para o Brasil. Na verdade, quando a gente chegou aqui na Austrália, a gente reencontrou o Boal, porque o Boal aqui é estudado nas escolas e nas faculdades de teatro, né?
Olha que legal!
E é muito, muito, é super popular, então ele é muito popular. Então, se você falar para algum professor de teatro, algum ator sobre Augusto Boal, todo mundo conhece. Né? Principalmente porque o Boal, ele levou toda essa metodologia dele, todo esse trabalho dele para diversos países do mundo. Então, hoje, em vários países da Europa, da América do Norte, da América do Sul, tem centros do teatro do oprimido. E mesmo aqui, onde a gente está, em Queensland, tem uma companhia em Brisbane que já trabalha há muitos anos com o teatro do oprimido, e eles fazem um trabalho dentro das prisões em Brisbane.
Então, olha, que legal!
É essa ideia de você trazer o teatro para o centro da comunidade e chamar a comunidade para participar.
A sua companhia de teatro, que dá aulas, workshops e também apresenta essas peças em Sunshine Coast, vocês trabalham com atores amadores? Quantos alunos vocês têm? Onde é que fica a sede da sua companhia, da Dive Theater?
A gente trabalha com atores profissionais, na verdade, né? Atores amadores também podem fazer parte dos nossos espetáculos, mas o nosso foco é trazer profissionais do teatro para a nossa companhia, né? E pessoas que recebem para fazer o trabalho que eles estão, para o qual eles estão ensaiando, né? O trabalho que eles estão criando. Então, nossa ideia é ser um centro gerador de trabalho para artistas locais também, né? Os workshops são abertos para a comunidade, os workshops são tanto para os nossos artistas como para a comunidade. E varia muito do número de alunos, né, que a gente tem. Geralmente são grupos pequenos, 20 pessoas, principalmente pelo tipo de trabalho que é feito, né? Então, geralmente os workshops que a gente faz tem mais ou menos um público de 20 pessoas por grupo, né?
E é possível viver de teatro na Austrália, Priscila?
O artista de teatro, ele não é só aquele ator que sobe no palco, ensaia uma peça e faz a peça, né? O artista de teatro, ele geralmente é multifacetado, né? Então, ele não só sobe no palco, faz a peça, como ele dirige, ele faz a iluminação, ele
produz,
põe música, produz e dá aula de teatro, né? Então, na verdade, eu e meu parceiro, a gente vive dessa forma, a gente vive de teatro, né? Então, a gente dá aulas em diversos locais, workshops, eu dou aula numa escola também, aula de teatro, e a gente trabalha para a companhia também, então nós vivemos de teatro aqui na Austrália, assim.
Fantástico, né? Que privilégio viver da arte,
é,
né?
Verdade,
hoje em dia.
Verdade.
E a gente já está terminando a entrevista. Por que que você veio para a Austrália? Quando é que vocês vieram e por que vieram para a Austrália de São Paulo?
A gente chegou aqui em 2013, novembro de 2013. A gente veio mais em busca de duas coisas, aventura e o meu marido, que não falava inglês, queria aprender inglês, né? Então a gente veio, tinha um irmão já que morava aqui, então a gente veio pra cá. A gente já veio, na verdade, um milagre dos céus, com visto de residência permanente do Brasil. Então, quando eu estava no Brasil, eu apliquei para o visto, né? Eu consegui esse visto lá, não sei como, e aí a gente veio para cá, né? Pelas qualificações que a gente tem, né? Então, a gente conseguiu o visto, acho que na última leva em que a Austrália estava dando vistos um pouco mais abertamente para estrangeiros para vir trabalhar aqui.
É, para profissionais qualificados. Você entrou na categoria de artes, de ensino, educação?
De educação. Isso, profissionais qualificados, isso.
E para as pessoas que querem saber mais sobre essa iniciativa fantástica do Dive Theater e também da sua companhia, conhecer mais o trabalho de vocês, qual que é a melhor maneira de contato?
Duas maneiras, pelo nosso site, www.divetheater.com, ou por e-mail, divecollective@gmail.com.
Priscila da Cunha, uma das fundadoras do Dive Theater Collective, falando com a gente ao vivo da Sunshine Coast. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada, Luciana. Prazer conhecê-la.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.